Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como que tá tudo? Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente tem falado sobre valvulopatias, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre a estenose aórtica. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos esse assunto e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, estenose aórtica. Vamos voltar aos primórdios? O que é uma estenose? Uma estenose é uma restrição à abertura. E quando que a válvula aórtica vai abrir? A válvula aórtica vai abrir na sístole. Na sístole abre válvulas aórtica e pulmonares e fecham mitral e tricúspide. Logo, na estenose aórtica, a gente vai ter um sopro sistólico, porque é o momento que a válvula vai estar abrindo. Esse é o nosso primeiro spoilerzinho sobre o assunto. Na estenose aórtica, a gente tem algumas causas. Quais seriam essas causas? Primeiramente, a calcificação da válvula. A calcificação da válvula aórtica leva a essa restrição à abertura. E a calcificação é uma degeneração que está mais relacionada ao idoso. O idoso tem mais calcificação da válvula aórtica. Além disso, a gente pode também ter uma má formação da válvula. Uma má formação da válvula pode fazer com que ela, a sua forma dela não funciona de maneira correta, levando à estenose aórtica. Além disso, a gente também tem a causa reumática. A febre reumática causou a estenose mitral na maioria dos casos, 95% dos casos, mas aqui também pode levar a uma estenose aórtica. Beleza? Paciente que tem febre reumática pode apresentar também uma estenose aórtica. Certo. Quando a gente pensar em estenose aórtica, a gente tem que pensar diretamente em hipertrofia do VE. Há uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso vai repercutir diretamente nas manifestações clínicas dessa doença. Afinal, quando a gente pensar em manifestações clínicas da estenose aórtica, a gente tem que pensar numa tríade. Tríade essa que é a tríade ASD. O paciente se inicia com uma angina, que é em decorrência dessa hipertrofia do ventrículo esquerdo, que vai evoluindo para uma síncope. E essa síncope é em razão da diminuição do fluxo sanguíneo para o nosso paciente. E o paciente que evolui da síncope, ele pode evoluir para dispneia. Um paciente que evolui para dispneia é um paciente que apresenta um pior prognóstico. E esse pior prognóstico é muito sério para o nosso paciente. Essa dispneia é em razão de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, é um paciente que apresenta o quê? Angina. Essa angina é por conta da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Depois ele apresenta, que mais pra gente? Uma síncope, em razão da diminuição do fluxo. E depois uma dispneia, em razão de uma insuficiência cardíaca congestiva. ISD. Angina, síncope, dispneia. Além disso, quando a gente pensar em estenose aórtica, temos que pensar diretamente na valvulopatia, que apresenta o maior risco de morte súbita. A estenose aórtica é a valvulopatia que apresenta o maior risco de morte súbita. Beleza? Tranquilo? Além disso, a estenose aórtica, junto com um bloqueio de ramo esquerdo, vão gerar um desdobramento paradoxal de B2. Então, quando alguém falar para você sobre desdobramento paradoxal de B2, ou está falando de estenose aórtica, ou bloqueio de ramo esquerdo. Beleza? Tranquilo? Lucas, e como é que funciona os exames complementares dessa doença? Me explica um pouquinho como é que funciona em relação à estenose aórtica. A gente tem um eletro. A gente tem que observar no eletro sempre as derivações V5 e V6. Além disso, a gente vai perceber um complexo QRS que vai estar mais apiculado. A gente vai ter também uma onda T com inversão assimétrica, o famoso padrão de Strain. No raio-x, a gente vai encontrar o que no nosso paciente no raio-x? Vai encontrar dilatação do ventrículo esquerdo, como você já bem sabe. A gente vai ter uma dilatação desse ventrículo esquerdo em fase já avançada, e a gente vai perceber no ecocardiograma uma área valvar menor que 1 cm². E isso significa totalmente gravidade do caso. Lá na estenose aórtica, a gente vai perceber que a manobra de hand grip vai reduzir o sopro da estenose aórtica. Lucas, o que é essa manobra de hand grip? A manobra de hand grip é uma manobra em que o paciente fecha as mãos e as pressiona. Esse exercício isométrico vai levar ao aumento da resistência vascular periférica e aumenta a regurgitação mitral e reduz o fluxo aórtico. Logo, a manobra de hand grip vai reduzir o sopro da estenose aórtica. Beleza? Tranquilo. Lucas, e como é que é o exame físico do meu paciente que apresenta uma estenose aórtica? A gente vai perceber um sopro que você já bem sabe. É um sopro sistólico, mas é um sopro que também pode ser chamado de sopro mesossistólico, porque é um sopro que é mais audível no meio, entre B1 e B2, ou também chamado de sopro sistólico crescente e decrescente, ou, por fim, de sopro em diamante, pela imagem que ele faz. É um sopro que vai crescendo e diminuindo. Um sopro sistólico crescente e decrescente. Isso leva a uma imagem de um sopro em diamante. Beleza? Tranquilo? Então, no exame físico, a gente vai ter um sopro sistólico, também chamado de sopro mesossistólico, ou sopro sistólico crescente e decrescente, ou sopro em diamante. Além disso, a gente vai perceber que no exame físico do nosso paciente com estenose aórtica, vai ser um sopro que vai irradiar para as carótidas. É um sopro que irradia para as carótidas. E o paciente que tem uma estenose aórtica, grave isso, ele apresenta um pulso parvus tardus. O paciente com estenose aórtica apresenta um pulso parvus tardus. O paciente com estenose aórtica apresenta um pulso parvus tardus. Quando você vê essa palavrinha parvus tardus, automaticamente tem que pensar em estenose aórtica. Automaticamente tem que pensar num sopro sistólico, um sopro em diamante, um sopro sistólico crescente e decrescente. Automaticamente que você pensar em sopro, em impulso parvus tardus, tem que pensar em estenose aórtica. E o que, que significa esse pulso parvus tardus? É um pulso de baixa amplitude e longa duração. Baixa amplitude e longa duração. Longa duração e baixa amplitude. Então, um pulso parvus tardus é um pulso de baixa amplitude e longa duração. Beleza? Tranquilo? E quanto ao tratamento? O tratamento pode ser medicamentoso, mas tratamento medicamentoso ele é extremamente insatisfatório. O tratamento medicamentoso ele é insatisfatório, então ele não costuma ser muito feito. E quando a gente pensar em tratamento medicamentoso, você tem que pensar, claro, na estenose aórtica, em evitar beta-blocks. Evite beta-block para estenose aórtica. Mas o tratamento medicamentoso, como eu já te falei, ele é insatisfatório. A gente tem que fazer um tratamento intervencionista por meio de uma troca valvar. Beleza? Tranquilo? A tendência é o implante de válvula aórtica transcatéter, o famoso TAV. É feito mais para idosos com mais de 70 anos e para pacientes que a gente tem que pensar em fazer mais para idosos que tem mais de 70 anos e para pacientes que tem que fazer que tem a alta necessidade disso. Beleza? Tranquilo? É uma cirurgia que tem um alto risco cirúrgico, então tem que ter um pouco de cuidado para isso. Beleza? Sossegado, né? Então, estenose aórtica, palavrinhas principais. Pulso parvus tardus. Baixa amplitude, longa duração. Um sopro sistólico, mesossistólico ou sistólico crescente e decrescente. Um sopro em diamante. Temos que pensar também nessa questão dessa tríade. ASD, angina, síncope e dispneia. E claro, lembrar sempre que a estenose aórtica apresenta o maior risco de mortes súbitas dentro das valvulopatias. E a estenose aórtica apresenta um desdobramento paradoxal de B2, junto com bloqueio de ramo esquerdo. Certo? Tranquilo. Em relação à estenose aórtica, era isso que eu queria falar com você. Peço desculpa pela chuva ali fora, mas não tenho como controlar isso. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!